Os principais fatos do momento. O que é destaque no dia de hoje, você ouve aqui. Está entrando no ar, pelas ondas da Difusora FM, o programa Giro de Notícias. Giro de Notícias. Giro de Notícias. 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 Notícias.
17:04. Alô, boa tarde. Muito obrigado pela sua audiência. Estamos começando mais um programa Giro de Notícias.
Giro de Notícias.
E vamos juntos até às 19h. A sonoplastia na primeira hora de Rogerinho Silva e a apresentação minha de Fred Lobão. E você sendo nossa patrulhinha, como sempre, mandando informação pra gente, compartilhando o seu trajeto. Eu quero saber como é que está o trânsito aí, onde você está. 984074873. Repetindo, 984074873. Manda pra gente, mensagem de texto de preferência, tá? E identifica onde você tá e como é que está o trânsito aí no seu trajeto. Se tá engarrafado, se tá o normal pro horário, né? E principalmente se acontecer algum acidente, compartilha conosco, tá certo? 984074873 é o Giro de Notícias que começa agora. Olha, gente, começamos o dia de hoje com a dona Petrobras reajustando em mais de 7% para as distribuidoras o preço da gasolina. E o ouvinte, como sempre, né? Já, apesar de 7,5% nas refinarias, o ouvinte vai registrando aí que esses que deveriam ser 23 centavos, né? Vai ser muito mais que isso nas bombas, né? Mas eu digo sempre, lamentavelmente, o oportunismo faz com que determinadas coisas sejam muito mais desastrosas para o consumidor aqui na ponta do que para quem de fato deveria manter a sua margem de lucro. Mas, principalmente por ser janeiro, o cara prefere aumentar e ganhar mais. Vamos torcer que os postos de gasolina não venham com história de aumento de R$1, por exemplo. O aumento foi de 23 centavos, tá? 23 centavos por litro. A Petrobras, que diz que ninguém regula, que ela se baseia nas cotações internacionais, fica meio que sem argumento. Vamos lá, preço do barril de petróleo não aumentou, muito pelo contrário, hoje está 86 dólares, baixa, queda de quase 2,5%, né? Mas essa necessidade de aumentar o valor da gasolina, né? Apesar de muito que se já tirou de imposto sobre o combustível, vai contra, inclusive, promessas, né? De campanha. Vamos baixar o preço da gasolina, vamos, tá aí, ó, 7,5% de reajuste. Tem os impostos? Tem os impostos. A redução nos impostos continua valendo. Né? Continua valendo, foi prorrogado os impostos federais, os impostos estaduais, esses dependem de regulamentações locais, né? De regulamentações de cada estado. Tem gente que preferiu aumentar muito o ICMS, outro reajustou só um pouco para repor a perda, né? No desconto do ano passado, mas a verdade é o seguinte, vou falar uma coisa para vocês aqui, opinião minha, tá? Me perdoem. Se esse ano de 2023 fosse novamente ano político, talvez a gasolina tivesse custando 50 centavos. Mas como passou o ano político, né? E aí você pode parar de mentir, aí a gasolina tá aí, né? Com esse reajuste nas bombas. Certo? É isso aí. Tenho dito. 17:08. Berg Salles, um abraço, querido. Faz você, tá, meu irmão? Um abraço aí para você, boa tarde, fica com Deus. Bom, temos aqui informações também na área, deixa eu só dar uma atualizada aqui, na área policial. Um grupo de 6 homens foi preso pela Polícia Federal com cerca de 2 toneladas de drogas em uma embarcação pesqueira. Ué, no lugar de peixe, rio tá dando droga agora, né, Rogério? Olha só, 2 toneladas de drogas em uma embarcação pesqueira foi neste domingo aqui em Novo Airão, pertinho de Manaus, né? De acordo com a polícia, as drogas foram localizadas durante uma fiscalização na região do Rio Cunheiras. As 2 toneladas, 2.012 quilos, de maconha estavam no fundo da embarcação pesqueira. Os suspeitos foram detidos e vão responder por tráfico de drogas. A pena prevista no crime vai de 5 a 15 anos de prisão, além de multas. É, se isso é claro o que diz a lei, se alguém, por um acaso, daqui a pouquinho, né, não começar, não soltar na primeira audiência de custódia. Tá bom? São 17 horas e mais 9 minutinhos. É, mais de 1.000 indígenas em estado de saúde grave foram resgatados da terra indígena Yanomami nos últimos dias por equipes do Ministério da Saúde que atuam de forma emergencial em comunidades dentro da reserva. A estimativa é do secretário de saúde indígena do SESAI, do Ministério da Saúde, Weib Tapeba, divulgada nesta terça-feira em coletiva à imprensa em Boa Vista. As equipes estão na reserva desde o dia 16 de janeiro para atuar frente à desassistência sanitária no território. Os indígenas sofrem principalmente com malária e com desnutrição grave, afirma Tapeba. Disse ele, nós acreditamos que mais de 1.000 indígenas foram resgatados nestes últimos dias do território para não morrer, afirmou. Em uma semana, o único hospital infantil do estado recebeu 29 crianças Yanomami doentes. Os indígenas são resgatados das comunidades onde vivem e levados ao posto de Surucucu, uma unidade considerada de referência na região, mas que se resume a um barracão de madeira de chão batido e com estrutura precária. De lá, os quadros gravíssimos são encaminhados para Boa Vista. 17 horas e mais 11 minutinhos é a hora em Manaus e vamos de informação em nível nacional. Lula afirma que tentações autoritárias ameaçam democracia.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que tentações autoritárias ameaçam a democracia e agradeceu o apoio de países latino-americanos e caribenhos depois dos ataques golpistas de 8 de janeiro. Lula discursou nesta terça-feira na abertura da 7ª reunião de cúpula da CELAC, a comunidade de estados latino-americanos e caribenhos que acontece na Argentina.
Quero aqui aproveitar para agradecer a todos e a cada um de vocês que se perfilaram ao lado do Brasil e das instituições brasileiras ao longo destes últimos dias, em repúdio aos atos antidemocráticos que ocorreram em Brasília. É importante ressaltar que somos uma região pacífica que repudia o extremismo, o terrorismo e a violência política.
A CELAC reúne todos os 33 países da região latino-americana e caribenha. Lula defendeu a integração das nações e a importância do grupo para enfrentar desafios globais, como a pandemia de Covid-19 e a mudança do clima. O presidente brasileiro pediu apoio à candidatura do Brasil para receber a COP30 em 2025. Para ele, é dos países da região amazônica a liderança das ações para a proteção do bioma.
A cooperação que vem de fora da nossa região é muito bem-vinda, mas são os países que fazem parte desses biomas que devem liderar de maneira soberana as iniciativas para cuidar da Amazônia. Por isso, é fundamental que valorizemos a nossa organização do Tratado de Cooperação da Amazônia.
Lula defendeu a união de esforços para a redução da desigualdade e a garantia de direitos como educação, saúde e trabalho, além de respeito aos povos originários. A CELAC, que foi criada em 2010 para promover o diálogo e a cooperação regional em temas como desenvolvimento, saúde, alimentação e energia. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
E vamos rapidamente fazer as atualizações de trânsito. Vamos lá.
Rondobras. No trânsito da vida, precisamos usar de gentileza e cortesia. Rondobras, estaremos sempre ao seu lado.
Olha, informação aqui do ouvinte, Avenida Constantino Neri, em direção ao bairro. Trânsito normal para o horário. Aliás, mais rápido do que o de costume, como diz o ouvinte aqui, tá certo? Vamos rapidamente, Rogério, fazer também a atualização com o ouvinte no ar. Vamos lá.
Ouvinte no ar, informação direta.
Avenida das Torres, trânsito normal.
Obrigado, ouvinte. Aproveita para dizer seu nome também, né? Para que a gente possa agradecer no ar pela tua participação, tá bom? Deixa eu ver aqui. ouvinte. Rapaz, o ouvinte é terrível, meu amigo. Olha, 2 toneladas de maconha nessa embarcação pesqueira. Acho que deve ser um novo tipo de ração para peixes. É o tambaconha, jaraconha, pacuconha, sardinconha, maconharé. É verdade, como eu diria. Vamos para um rápido intervalo? A gente volta já já, rapidinho.
Credibilidade na informação. Giro de notícias.
17:20. É o nosso giro de notícias a partir de agora com mais informação de trânsito para você. Vamos lá?
Rondobras. No trânsito da vida, precisamos usar de gentileza e cortesia. Rondobras, estaremos sempre ao seu lado.
Bom, o trânsito é bom aqui no centro de Manaus, Eduardo Ribeiro, trânsito tranquilo também na Avenida São Jorge, ou Coronel Teixeira, como você queira chamar, em direção ao bairro. É o chamado normal pro horário, apesar de já ser 17:21 em Manaus. Ouvinte aqui falando de buraco em cima do viaduto, ali aquele viaduto próximo do Detran. Ali é chamada junta de dilatação, amigo. Tem que dar uma resolvida nesse problema, né? Vamos encaminhar pro setor responsável aí da prefeitura, tá bom? Viaduto do Olímpico, cemitério São João Batista, Bolevar rumo ao Aleixo, ali na André Araújo. Trânsito tranquilo no momento. É o Railson fazendo o trajeto e passando pra gente essa informação. Tá certo? 17:21. Petrobras anuncia reajuste no preço da gasolina. Vamos ouvir a matéria oficial sobre o assunto? Vamos lá.
A Petrobras anunciou nesta terça-feira que vai reajustar o preço da gasolina tipo A para as distribuidoras. A partir dessa quarta-feira, o litro do combustível vai passar de R$ 3,08 para R$ 3,31, um aumento de 23 centavos ou 7,46%. É o primeiro no governo Lula. Segundo a empresa, levando em conta a mistura obrigatória de 73% de gasolina A e 27% de etanol anidro na gasolina vendida nos postos, a parcela da estatal no preço ao consumidor será, em média, de R$ 2,42 a cada litro vendido na bomba. O preço final, no entanto, depende de cada rede de postos. Ainda de acordo com a Petrobras, o aumento acompanha a evolução dos preços de referência e é coerente com o que pratica a empresa, que busca o equilíbrio dos preços com o mercado, mas sem um repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações e da taxa de câmbio. No site preços.petrobras.com.br podem ser consultadas informações sobre a formação e composição dos preços dos combustíveis ao consumidor. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
17:23 é a hora em Manaus. Bom, vamos com outra informação aqui e envolve a Prefeitura de Manaus. O IMU vai reformar 37 terminais de ônibus para proporcionar comodidade, segurança e o melhor local para alocar os trabalhadores do sistema de transporte urbano e usuários, é claro, do transporte coletivo. Diretor-presidente do IMU, Paulo Henrique Martins, verificou nesta terça-feira as condições dos terminais no conjunto Ajuricaba e no bairro da Paz, ambos na zona centro-oeste, acompanhado do vereador Jaildo, que vai disponibilizar recursos de emenda orçamentária parlamentar para ajudar nos reparos dos terminais. Isso é importante, né? Porque cada parlamentar tem direito a apresentar emendas impositivas, né? E de destinar esses recursos para que eles possam ser revertidos em melhoria para a população. Essa matéria aqui vem do Pará. Ministério Público Federal atua para evitar danos a sítio arqueológico.
O Ministério Público Federal recomendou à Secretaria de Transportes do Pará e à construtora contratada para execução do serviço a paralisação imediata das obras de asfaltamento de um trecho na rodovia estadual entre os municípios paraenses de Óbidos e Oriximiná. Segundo o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, a movimentação do maquinário pesado está provocando danos a um sítio arqueológico localizado na área denominada Sítio Cipoal. Para que o IFAM autorize a continuidade das obras, o Instituto precisa analisar o projeto de avaliação do impacto ao patrimônio arqueológico, além de outros documentos. Na recomendação do MPF, também orienta que a Secretaria de Transportes e a construtora Capitólio adotem as medidas necessárias para a realização de uma pesquisa de salvamento arqueológico do sítio Cipoal ou acatem as recomendações que o IFAM indicar. Caso as recomendações não sejam seguidas sem justificativa, o Ministério Público Federal poderá adotar medidas judiciais cabíveis. O sítio Cipoal do Araticum, na região de Trombetas, no Pará, possui um potencial de grande diversidade de material arqueológico cerâmico e lítico, que são as rochas e minerais. A região também é uma grande fonte de estudos da ocupação pré-histórica da região amazônica. Solicitamos informações da Secretaria Estadual de Transportes do Pará sobre a paralisação das obras recomendada pelo Ministério Público Federal, mas não tivemos resposta. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
17 horas e mais 26 minutinhos. A matéria vem de Economia. Manaus hoje é a quarta no ranking das 100 melhores cidades para se fazer negócios imobiliários no Brasil, ficando atrás apenas de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Os dados são da Urban System, publicados pela revista Exame, comparando os anos de 2021 e 2022. Os números mostram que os investimentos assertivos em licenciamento urbano, gestão mais eficiente e ações de desburocratização são responsáveis por esse resultado. Em 2021, Manaus estava em quinto lugar, subindo uma posição em 2022. E agora está na hora daquele resumo de notícias nacionais. Norberto Notari, giro de notícias.
Terça-feira, 24 de janeiro de 2023. Este é o giro de notícias da agência Rádio Web. Eu sou Norberto Notari e você acompanha agora os destaques do momento. A Petrobras vai elevar em 7,4% o preço médio da venda da gasolina em suas refinarias a partir desta quarta-feira. Segundo a estatal, o valor passará de R$ 3,08 para R$ 3,31 por litro. É a primeira alta anunciada desde o início do governo Lula. Além de participar da cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos no segundo dia de agenda internacional, o presidente Lula deve se reunir com o presidente cubano Miguel Díaz-Canel e com o presidente do Conselho Europeu Charles Michels, entre outras autoridades. O objetivo é iniciar uma integração do Brasil com a América Latina e com outros blocos. Bolsonarista Antônio Cláudio Alves Ferreira, que participou dos atos golpistas de 8 de janeiro em Brasília e destruiu um relógio raro do século XVII que ficava no Palácio do Planalto, optou por ficar em silêncio em depoimento à Polícia Federal nesta segunda-feira. Ele foi preso em Uberlândia, Minas Gerais. O ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou que a Polícia Federal vai começar a investigar nesta semana se houve omissão por parte de agentes públicos que levaram à crise humanitária na terra indígena Yanomami. Dino afirmou que o histórico levantado até o momento e a situação encontrada na área levantam indícios de que agentes públicos, em todos os escalões, tinham conhecimento da crise enfrentada no território e não atuaram para solucioná-la. O filme Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo é o destaque nas indicações do Oscar 2023. Trabalho que conta a história de uma imigrante chinesa lidera a disputa com 11 indicações. A cerimônia de premiação acontecerá no dia 12 de março. O Brasil venceu a Argentina por 3-1 e está classificado para o hexagonal final do Sul-Americano 2020 de futebol masculino. Guilherme Biro, Andrei e Vitor Roque marcaram para a seleção treinada por Ramon Menezes, enquanto Gonzalez descontou para os argentinos. Ponto final, confira as atualizações do Giro de Notícias da agência Rádio Web ao longo do dia.
17 horas e 29 minutos de polícia. Polícia Civil, por meio da especializada em homicídios e sequestros, em conjunto com o 31º DIP de Iranduba, deflagrou ontem uma ação que resultou na prisão do Natan de Melo Furtado, de 33 anos, conhecido como Giban, e que é considerado um serial killer, apontado como autor de 3 feminicídios ocorridos no Amazonas. A prisão ocorreu no quilômetro 15 da rodovia 174, em Iranduba. durante coletiva de imprensa realizada na sede da DHS, no Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus, delegado Ricardo Cunha, titular da Unidade Especializada de Polícia, destacou o trabalho do Núcleo de Combate ao Feminicídio, bem como a prisão desse marginal com apoio do 31º DIP de Irandubá. Só tem uma correção para fazer aqui, né, Rogério? Rodovia Federal BR-174 não tem nada a ver com Iranduba, né? Você até tá falando besteira, eu acho. Ou tem. Alguém aí, por favor. Quilômetro 15 é Manaus, para início de conversa. Não é Iranduba, né? Manaus, eu não sei se vai até o 39, até o 30 ali, em direção a Roraima, né? Em direção ao Presidente Figueiredo. Iranduba tem a ver com a Manoel Urbano, né? Ou com a M040, salvo engano, né? Que é o que a gente chama. Mas é a rodovia Manoel Urbano, tem nada a ver com Iranduba. Só esse detalhe. Bom, vamos para o intervalo, enquanto a gente investiga isso aí. Intervalo é rapidinho, a gente volta já.
Credibilidade na informação. Giro de notícias.
Dezessete horas e mais 37 minutos, é hora em Manaus. A gente acompanhando aqui a movimentação, as notícias no cenário nacional e internacional também. Amigo, fica cada vez mais complicada a situação do jogador Daniel Alves, né? E tem coisas que não tem como negar. Para acabar de completar, a vítima dele, né? Identificou uma tatuagem íntima que ele tinha. Quer dizer, como é que ela saberia que ele tem uma tatuagem íntima se não tivesse tido um contato íntimo, tivesse sido estuprada por ele? É lamentável, um cara que foi destacado recentemente como um exemplo, como uma cabeça pensante da seleção brasileira, isso mostra que a gente está muito mal de cabeça pensante, né? Então, caso Daniel Alves aí, 39 anos de idade, até então atleta do Plumas do México, que aliás rescindiu o contrato com ele após o caso vir à tona, está sendo acusado de estupro e agressão sexual na Espanha. A denunciante é uma jovem espanhola de 23 anos, ela que fez a denúncia em 2 de janeiro, quando as investigações começaram, afirma que foi estuprada por ele no banheiro de uma boate em Barcelona. Segundo a imprensa espanhola, a jovem chamou segurança da boate, foi ao hospital e os exames confirmaram o estupro. Um jornal espanhol informou que a jovem estava na boate com uma prima e uma amiga. Uma dessas jovens disse que o jogador ainda teria botado as mãos em suas partes íntimas. Segundo a denúncia, tudo aconteceu nessa boate. Ou seja, o Daniel Alves teria abusado ainda de mais 3 mulheres antes de cometer o estupro. E fora as contradições, né? Ele já mudou a versão 3 vezes. A última disse que o sexo foi consensual. A justiça espanhola determinou prisão preventiva e sem fiança no dia 20 de janeiro. De início, ele foi levado para uma penitenciária a 25 quilômetros de Barcelona. De acordo com a lei espanhola, o jogador pode ficar preso 2 anos até o julgamento. Se esse tempo todo passar sem que o caso seja concluído, ele poderá aguardar em liberdade. Quer dizer, ele não é inocentado. E um advogado consultado, Alamiro Veludo, que é professor de Direito Penal da USP, diz que a justiça espanhola tende a ser bastante rígida em acusações como essa. Ou seja, são acusações em que, tradicionalmente, a palavra da vítima é uma palavra muito importante, uma palavra determinante. De acordo com a juíza responsável pelo caso, a mulher que acusa Daniel Alves afirmou que não quer receber indenização financeira caso o jogador seja condenado. Que acaba reforçando mais ainda, né? E é uma coisa, essa daí tá atrás de dinheiro. Ela disse que não quer indenização, então essa tese cai por terra. Segundo o jornal El País, a denunciante afirmou que abriu mão do direito de ser indenizada pelas lesões e danos morais sofridos, porque espera que seja feita justiça e que o atleta pague com prisão pelo ocorrido. 17 horas e mais 40 minutos. Garimpeiros dificultam acesso de atendimento em terra Yanomami.
O advogado indígena Ricardo Eibe Tapeba, que assumiu nessa semana a Secretaria Nacional de Saúde Indígena, o SESAI, vinculado ao Ministério da Saúde, confirmou que mais de 1000 indígenas Yanomami estão precisando do atendimento emergencial nas aldeias. Eles já retiraram aqui em Roraima, somente essa semana, mais de 1000 indígenas e agora estão instalando um hospital de campanha na comunidade Surucucu, que é a sede da área indígena Yanomami. A Força Aérea Brasileira, ela está ajudando nessa retirada dos indígenas em levar cestas básicas para as comunidades. O secretário relatou que em algumas aldeias, algumas regiões, eles nem conseguiram pousar nos locais porque as pistas de pouso estão tomadas de garimpeiros armados.
O garimpo invadiu as aldeias e essas comunidades estão à mercê do crime organizado, porque são muitas pessoas armadas, coagindo, não se intimidam com a presença da Força Aérea Brasileira. Então, nós precisamos, de fato, implementar um plano de desintrusão. Inclusive, há uma decisão do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da DPF 609, que se determina a remoção desses 20 mil garimpeiros. O presidente Lula esteve aqui no último sábado, se comprometeu com a retirada desses garimpeiros.
Júnior Ecurari Yanomami, que é o presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena Yanomami e Ecuana, explicou que mais de 14 mil indígenas precisam de atendimento imediato.
A gente tem uma ação tudo planejado para combater a malária, desnutrição, principalmente profissionais de saúde, médicos. A situação é muito grave. Vai demorar muito para recuperar a saúde de Yanomami, principalmente das crianças na rede de Yanomami. Porque essas comunidades ficaram muitos anos sem atendimento de saúde, principalmente onde o povo Yanomami está morrendo.
Nesse primeiro levantamento, eles já detectaram que cerca de 14 mil indígenas estão precisando de atendimento emergencial em 120 aldeias Yanomamis aqui de Roraima. Agência Rádio Web de Boa Vista, Roraima, Cineida Correia.
17:42, está na hora de fazer outra atualização do trânsito, Rogério. Vamos lá.
Rondobras. No trânsito da vida, precisamos usar de gentileza e cortesia. Rondobras, estaremos sempre ao seu lado.
São informações que vão chegando aqui do ouvinte. Agora é Djalma Batista. Trânsito pesado, carregado em direção ao bairro. Vira Alves João Valério com trânsito tranquilo, chamado normal pro horário. Obrigado, ouvinte. Vai passando a informação aqui pra gente. Eu quero saber como. Ah, tá aqui. Chegou aqui pra gente. Informação na Humberto Caldeiraro, Avenida Humberto Caldeiraro, uma pequena retenção ali nas proximidades do Manauara. Depois segue tranquilo em direção ao bairro. Obrigado, ouvinte, pela informação de trânsito. Oficialmente, né? A gente não tem recebido informações oficiais de trânsito neste horário. A última que foi publicada no Twitter do IMU foi há uma hora atrás. 17:43. Fiocruz vai participar de missão humanitária ao povo Yanomami.
A Fundação Oswaldo Cruz vai participar da missão assistencial ao povo Yanomami, que está sendo coordenada pelo governo federal. O território indígena vive uma situação de emergência de saúde, com milhares de crianças e idosos em situação de desnutrição severa, além de muitos casos de adoecimento, infecção por malária e contaminação por mercúrio. Os problemas que afetam os Yanomamis se agravaram com o avanço de garimpeiros ilegais sobre suas terras nos últimos anos e o enfraquecimento das políticas de assistência, de acordo com o governo. O Ministério dos Povos Indígenas estima que apenas no ano passado, 99 crianças menores de 4 anos morreram de causas evitáveis no território Yanomami, que é a maior reserva indígena do país e fica no estado de Roraima, na fronteira com a Venezuela. O Conselho Deliberativo da Fundação se reuniu nesta terça-feira para alinhar as ações institucionais. Mas o presidente da Fiocruz, Mário Moreira, já havia adiantado que é possível contribuir com ações tanto emergenciais quanto estruturantes nas áreas de diagnóstico laboratorial, vigilância ambiental e em saúde e suporte logístico. Ele reforçou também que a Fiocruz dará contribuições imediatas com todos os ativos científicos e tecnológicos. A instituição é a principal referência no Brasil em emergências sanitárias e de saúde e era presidida até o ano passado pela atual ministra da Saúde, Nísia Trindade. Neste momento, pelo menos um profissional da Fiocruz já atua na região. O infectologista André Siqueira, pesquisador do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, que faz parte da comitiva da Organização Pan-Americana de Saúde. O Instituto da Fiocruz já realiza estudos sobre a malária em Roraima. Grupos da sociedade civil também estão organizando ações assistenciais. A ONG Ação da Cidadania já arrecadou 50 toneladas de alimentos e 17 delas serão levadas para o território Yanomami ainda esta semana. Quem quiser fazer doações pode enviar quantias em dinheiro para a chave Pix sos@acaodacidadania.org.br ou pelo site www.acaodacidadania.org.br. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tamara Freire.
Bom, tá na hora de mais um intervalo, a gente volta daqui a pouquinho.
Credibilidade na informação. Giro de notícias.
17:53, de volta com o Giro de Notícias aqui pela sua difusora. Olha, manda um abraço ao enfermeiro Ney, ligado aqui na programação, e o ouvinte que tá mandando aqui pra gente, é a Neila, dizendo aqui, olha, boa tarde, no Hip Hop, atenção, Águas de Manaus, Hip Hop de Petrópolis, que fica ali em frente ao Colégio da Polícia Militar, estourou um cano e o resultado é que a água tá nas alturas, muito forte, tá certo? É importante, né? Até porque é desperdício de água lá em frente ao Colégio da Polícia Militar, certo? Então, um abraço aí aos amigos da Águas de Manaus, obrigado Neila pela informação, vamos aguardar as providências, né? Para que haja, para que cesse o desperdício de água na área, tá certo? São 17:54, deixa eu falar de coisa boa aqui, né, Rogério? Falar de coisa boa é falar de banda, banda da Difusora, definidíssima, confirmadíssima, vai ser dia 11 de fevereiro, então, a Cerveja Brahma apresenta a Banda da Difusora 2023, a banda que arrasta multidões, completa 26 anos. Dia 11 de fevereiro, a partir das 16h, como sempre, aqui na Avenida Eduardo Ribeiro. Como atrações, nós vamos ter Frutos do Pagode, Cris DJ, Pororoca Atômica, Bateria da Aparecida, Os Embaixadores e fechando a festa com o Wendel Pinheiro até a meia-noite. Banda da Difusora, dia 11 de fevereiro, a partir das 16h. Não tenho certeza, viu, Rogério, mas parece que vai ser a única banda aqui na área no dia, né? É, a informação que eu tenho é essa, não sei se procede. Como não tenho a confirmação, né? Deixa em off, mas a Banda da Difusora vai acontecer dia 11, né? Daqui a 2 sábados, né? Aqui, exatamente, sem ser esse sábado que vem no outro, é isso? Só dar uma conferida aqui, porque já tá tão em cima, né? Daqui a 3 sábados, é isso aí. Daqui a 3 sábados, dia 11 de fevereiro. E o patrocínio de Comercial Suanã, distribuidora dos produtos Santa Massa e Sucos Pomares, Torino Braceria, melhor experiência de carnes nobres de Manaus, Hospital Santa Júlia, compromisso com a vida. Caverne Barbearia, especialista em aumentar a sua autoestima. Naka Sushi, o melhor da comida japonesa em Manaus. Fabril Indústria, produzimos na medida da sua necessidade. O VFX10 Importadora, loja do atacadista no centro de Manaus. KL Certificadora Digital, seu certificado digital ao seu alcance. JK Multimarcas, sempre o melhor carro para você. Doutora Karen Garden, dermatologia veterinária, na Avenida Brasil. Chocolates Lugano, melhor chocolate de Gramado em Manaus. Padaria Santo Pão, o melhor pão brioche do norte do Brasil. Da confeitaria Santo Doce, também os melhores doces salgados de Manaus. Distribuidora Armazém 092, os melhores produtos para sua hamburgueria, lanchonete, cafeteria. FJ Eventos, Gula Guloso Restaurante, Aeroporto e Sumoma Shopping, Edmilson Lanches, ótimo no sabor e no atendimento, da Prefeitura de Manaus através da Manaus Cult e do Governo do Estado através da SEC. A realização é da Difusora do Amazonas e Menezes Promoções, a pequena mais atrevida. 17:57 é hora em Manaus. Polícia Federal deflagra operação contra desvio de recursos da saúde em Pernambuco e Sergipe.
A Polícia Federal cumpre nesta terça-feira 17 mandados de busca e apreensão nas cidades pernambucanas de Recife, Olinda e Paulista e na capital de Sergipe, Aracaju. Os agentes buscam documentos, relatórios, notas fiscais e outros elementos que comprovem o desvio de recursos da saúde por uma organização social com sede no estado. Essa organização social, gerenciada por um grupo familiar, tem contratos com o governo de Pernambuco para gerir hospitais e UPAs, unidades de pronto atendimento do estado. Os contratos firmados passam de R$89 milhões em recursos públicos. A Polícia Federal recebeu informações de possíveis irregularidades na execução destes contratos, entre elas a contratação direcionada de prestadores, execução fictícia de serviços e superfaturamento de valores pagos e desvio de recursos financeiros. Segundo a PF, as ilegalidades eram de conhecimento tanto de gestores da organização contratada quanto dos gestores das empresas terceirizadas que possuem vínculos sociais e familiares com o grupo investigado. As terceirizadas seriam responsáveis pela prestação de serviços de limpeza hospitalar, fornecimento de comida, dentre outros. Duas pessoas foram afastadas das funções. Os crimes investigados são de peculato e organização criminosa, sonegação fiscal e lavagem de capitais, cujas penas ultrapassam os 30 anos de prisão. Em nota, o governo do estado de Pernambuco informa que está apoiando e auxiliará os órgãos de controle federais responsáveis pela investigação através da Secretaria de Controladoria Geral do Estado. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
Bom, gente, chegamos naquele momento, um momento de tradição, de fé, de reflexão. Há 74 anos, neste horário, a Difusora apresenta a oração da Ave Maria. Boa noite. 18:03, agora é boa noite. Boa noite, obrigado pela sintonia, você ligado aqui na Difusora. Já tivemos substituição aqui no estúdio, sai Rogerinho Silva, entra Hamilton Cabral. Ele acompanhado do Mutley.
Vixe!
Né? Vou cantar pro Mutley, vai sentir falta de mim. Mas enfim, viu? A partir de agora, até às 7, é a segunda hora do nosso giro de notícias. E o WhatsApp está à sua disposição, 98407-4873. Compartilha com a gente as informações de trânsito. Ó, outro ouvinte aqui está mandando pra gente. Eu vou logo fazer as atualizações de trânsito. Vamos pagar lá, o Hamilton. Vamos lá.
Rondobras. No trânsito da vida, precisamos usar de gentileza e cortesia. Rondobras, estaremos sempre ao seu lado.
Ó, o ouvinte mandou aqui o vídeo do que o nosso outro ouvinte falou pra gente aqui, a nossa ouvinte. E deixa eu ver aqui quem é que tá mandando o vídeo. É o Eric. Obrigado, Eric, pela informação. Ele mandou aqui o vídeo mostrando a adutora que fica ali em frente ao colégio da Polícia Militar de Petrópolis. Não é? Não sei se posso chamar de adutora, mas um cano estourou ali e é muita água que tá fazendo pro hip hop. É água desperdiçada de fato. É a adutora, essa pancada toda aqui é muita água, amigo. Não é brincadeira, não. Tá ali em frente à ponte, então, obrigado pela informação. E fica aí o pedido, Águas de Manaus, para dar um chega lá e resolver essa questão. Carlos, motorista de APP, Avenida André Araújo, trânsito lento, sentido centro-bairro. É a VTR-08 do Revogados Drive. Meu amigo, eu tenho que tirar o chapéu para você, vocês, motores de APP. Vão ser criativos assim lá na China, vou te contar, viu? É cada nome, né? É cada nome que aparece que vocês fazem aí, os grupos de vocês, as associações de vocês, é muito bacana, bem interessante. São 18:08, para conter uma erosão na Avenida Margarita, no bairro Nova Cidade, Zona Norte, Prefeitura, por meio da Seminf, trabalha hoje implantando 200 metros quadrados de hip-hop às margens de um igarapé na localidade. A ação vai conter o desbarrancamento na área. De forma emergencial, uma equipe de 15 servidores está trabalhando com o auxílio de uma retroescavadeira hidráulica, recuperando o ponto de contenção que estava em risco de desmoronar devido às infiltrações e à falta de manutenção. A implantação do hip-hop no local vai proporcionar a estabilização do talude e vão ser utilizados aproximadamente 2.500 sacas com aquela mistura de areia e cimento. A técnica é utilizada para proteger e conter as rupturas na encosta. 18:07. Outra informação: artista de 9 anos vai expor quadros no Carrossel do Louvre.
Começou a pintar aos 5 anos, a exemplo de muitas crianças, mas foi na pandemia que intensificou o hábito e hoje já é uma artista internacional. A pequena Maia Veronese Marçal tem 9 anos, é moradora de Nova Friburgo, na região serrana do Rio de Janeiro. Já expôs em Portugal e este ano vai encarar um novo desafio. Vai mostrar os seus quadros no Carrossel do Louvre, centro comercial no subsolo do Museu do Louvre, em Paris, na França. Pertinho dos maiores artistas da pintura mundial, Maia explica que ter sido selecionada para essa oportunidade é um importante reconhecimento.
Eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito, muito feliz porque o meu maior sonho é expor no museu famoso, né? Isso mostra que o meu trabalho é legal, que as pessoas gostam.
Camila Veronese, Mãe de Maia conta que logo que percebeu o grande interesse da filha pela pintura, a matriculou em aulas particulares de arte.
A Maia, desde que começou a desenhar, eu já tinha percebido que ela fazia bem, né? Que ela se dedicava muito, que não é só o fato dela conseguir fazer um bom desenho, mas dela se dedicar mesmo, dela assistir vídeos, querendo aprender, querendo evoluir. Então, quando eu percebi que a Maia estava indo muito bem nos desenhos e que, na verdade, foi ela que pediu, ela disse que queria fazer aula de desenho. Aí eu matriculei ela com uma professora de artes, uma professora particular, que ela não ensinou técnicas de desenho, né? Ela ensinou sobre arte para a Maia, ela ensinou sobre história da arte, história da moda, sobre os pintores, sobre os movimentos.
O trabalho da menina, composto por obras abstratas e figurativas, foi ganhando espaço e começou a ser vendido, até que a mãe resolveu inscrevê-la na seleção do Carrossel do Louvre. O resultado deixou os pais orgulhosos.
A gente ficou muito feliz, eu e o pai dela ficamos extremamente felizes. A gente está até hoje, assim, sem acreditar muito.
E Maia não para por aí. Ela também incentiva outras crianças, que, a exemplo dela, tem um sonho. Quando perguntada sobre que conselho daria para essas crianças, vem logo uma lição. Ela diz que o mais importante é não desistir.
É importante não desistir do sonho, né? Eu falaria, né, que para seguir os sonhos, continuar pintando, né? Fazendo qualquer coisa que gosta.
Os trabalhos da pequena pintora serão apresentados no Carrossel do Louvre em outubro, ainda sem data marcada. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
18:10, a Polícia Civil, através da especializada de Parintins, prendeu um homem de 35 anos por estupro de vulnerável praticado contra uma adolescente de 15 anos. O crime ocorreu no dia 9 de janeiro deste ano naquele município. De acordo com a delegada Marna de Miranda, que é a titular da unidade policial, na ocasião o autor, um policial militar que estava na companhia de dois menores de idade, ofereceram bebida alcoólica para a vítima, aproveitando-se da sua vulnerabilidade para consumar o abuso. Ela disse: tomamos conhecimento do fato após a vítima registrar um boletim de ocorrência para relatar o crime. Devido à gravidade, solicitamos ao Poder Judiciário um mandado de prisão preventiva em nome do indivíduo e conseguimos cumpri-lo. Ele vai responder por estupro de vulnerável, estando desde já à disposição da Justiça. Agora, 18:11. Hamilton, você já ouviu falar de barriguinha de estresse?
Rapaz!
Não? Então, eu também não. Vamos ouvir juntos aí. Leno Falk.
As consequências do endividamento podem impactar também no seu peso. Você sabia disso? O estresse pode gerar mudanças, inclusive hormonais. O endocrinologista Ronan Araújo esclarece que períodos curtos e longos de estresse têm diferentes impactos na nossa saúde. Naqueles tempos de crise que passam de maneira mais rápida, os efeitos podem ser dor de cabeça, diarreia, constipação intestinal, insônia e vontade de comer mais, principalmente comidas mais calóricas ou doces. Esse último aumenta, no caso, a serotonina, que é o neurotransmissor do bem-estar. Períodos prolongados de estresse tendem a alterar o perfil hormonal do indivíduo. Até mesmo aquela barriguinha um pouco maior pode estar vinculada a esse problema.
Vou destacar em especial o cortisol, tá? E esse cortisol elevado, também chamado de hormônio do estresse, leva a gente a ter mais acúmulos de gordura, principalmente na região do abdômen, leva ao desenvolvimento de algumas doenças, assim como diabetes, tá? Então, esse período mais prolongado de estresse, é normal a gente ver o paciente começar a desenvolver algumas doenças crônicas, tá? Como obesidade, diabetes, hipertensão. E um dos mais importantes é a depressão, porque aquilo vai batendo, e aquilo vai se... O paciente vai ficando deprimido porque ele não consegue sair daquela situação e leva ao desenvolvimento de doenças bem sérias.
O endocrinologista alerta que saúde física e mental estão conectadas e o alinhamento entre as duas é fundamental.
Tudo se influencia, tudo se conecta e tudo é importante no final. A gente não pode menosprezar a importância da nossa saúde mental. Então, se você tem algum sintoma, está mais triste, está mais desconectado com o mundo, um pouco mais depressivo, procura ajuda. E se sua saúde física está afetada também de alguma maneira, também procure ajuda.
André Lucas Grillo é um exemplo disso. Desde 2017, é trabalhador autônomo e tem variáveis importantes dentro do orçamento. Um mês ganha bem e em outro muito pouco. As contas atrasam e com elas aparecem as crises de ansiedade, acompanhadas do ganho de peso.
Eu tenho trabalhado dessa forma, né? Eu trabalho com poker e o poker ele me dá um ganho muito bom relativamente, né? Mas em alguns momentos a gente fica sem ganhar nada, ou perde, até muitas vezes a gente até perde, né? A gente tá ficando meio negativo. E isso tem me gerado uma ansiedade muito grande. Tenho comido muito mais do que eu comeria normalmente. Eu senti um ganho de peso muito grande nesses 6 anos, né? Dos 30 anos para cá, eu passei de um peso de 85 quilos para 117 quilos. Né? Eu sinto uma ansiedade muito grande em tudo que eu faço.
A falta de um planejamento e de uma reserva financeira também contribuem para os períodos difíceis.
Eu estou sem uma reserva financeira, então o grande problema de trabalhar sem ter uma remuneração fixa mensal é essa. A gente não tem a garantia de valor referente nenhum, entendeu? Então a gente não tem nenhum valor que a gente possa se segurar, entendeu? Ah, eu tenho um salário fixo de 3 mil reais. Não, não tem. Mas eu tenho meses que eu tiro 8, tem meses que eu tiro 12, tem meses que eu tiro 1.000, tem meses que eu fico negativo.
Na próxima reportagem, como a educação financeira na formação dos jovens pode contribuir para um futuro seguro financeiramente.
Mostrar para ela que o dinheiro ele tem um valor, que as coisas elas não precisam ser compradas de imediato, então romper com esse imediatismo. E é super importante quando a gente fala em educação financeira, e quando educar é muitas vezes você negar.
Primeiro, o fortalecimento emocional, então falar que a pessoa precisa conquistar as coisas, que ela precisa ir atrás de todas, de tudo que ela busca, que ela precisa ter responsabilidade pelas atitudes dela, porque isso vai recair sobre a educação financeira lá na frente, né? Primeiro, quando ela faz de dar, a culpa não é minha, a culpa é da economia, a culpa é do em volta de mim, o ponto é porque eu ganho pouco, sempre culpando o outro e não a si mesmo.
Agência Rádio Web, produção e reportagem, Leno Falck.
Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta.
É mais notícia, é mais informação todas as tardes. Giro de notícias.
São 18 horas e mais 19 minutos, é o seu giro de notícias até às 7 da noite, trazendo muitas informações para você. Olha, o programa Asfalto Manaus, que tem como meta recapear 10 mil vias da capital, segue os trabalhos em diversas zonas da cidade. Na zona centro-oeste, as equipes da prefeitura, por meio da Seminf, concluíram os serviços de recapeamento asfáltico na rua Santiago, no bairro Planalto. Nesta terça, os trabalhadores executam os serviços com aplicação de 200 toneladas de massa asfáltica em toda a extensão da via. O superintendente da Seminf, fiscal da obra, engenheiro Ítalo Oliveira, afirma que o asfalto Manaus continua seguindo a programação em todas as zonas da cidade, como determina o prefeito Davi Almeida e o secretário de obras, Renato Júnior. MDS quer integrar políticas para atender necessidades familiares.
A socióloga Laís Abramo vai liderar a recém-criada Secretaria Nacional de Cuidados e Família do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Especialista em temas relativos à desigualdade, políticas sociais, mercado de trabalho, gênero e raça, Laís é autora de publicações sobre a pobreza e desigualdade social. Para ela, há muito trabalho pela frente.
A missão central do novo ministério é retirar o Brasil de novo do mapa da fome, é enfrentar esse aumento importante da pobreza que infelizmente se verificou nos últimos anos pela ausência de políticas que eram fundamentais, um processo que é fundamental também de reconstrução do SUAS, que foi desfinanciado. Então acho que uma atenção muito grande vai ser dada a isso, a reconstituição do Cadastro Único, que é um instrumento fundamental fundamental para todo o funcionamento das políticas públicas no Brasil. E essa nova secretaria que foi criada de cuidados e família, uma secretaria nova, é um grande desafio. Eu estou muito feliz de ter sido convidada pelo ministro Wellington para fazer parte desse esforço.
Laís Abramo enfatiza a importância das políticas públicas para a construção de um país mais justo.
A ideia é avançar na construção de políticas integradas de cuidado, que sejam capazes de responder às necessidades das famílias, da grande heterogeneidade de situações familiares que existem. Um olhar muito mais acurado para as famílias em situação de pobreza, de vulnerabilidade, famílias, por exemplo, chefiadas por mulheres sozinhas.
O ex-governador do Piauí e senador eleito pelo estado, Wellington Dias, assumiu no dia 2 de janeiro o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. A principal missão da pasta é tirar o país do mapa da fome.
Dezoito horas e mais 23 minutinhos. IPCA, maiores impactos estão em produtos de saúde e cuidados pessoais.
O índice de preços ao consumidor amplo 15 foi de 0,55% em janeiro, 0,03 ponto percentual acima do resultado de dezembro. No acumulado de 12 meses, o índice ficou em 5,87%. Em janeiro do ano passado, o IPCA 15 foi de 0,58%. Os maiores impactos vieram de saúde e cuidados pessoais, com alta nos preços de itens de higiene pessoal, destaque para perfumes e produtos para a pele. O grupo de alimentação e bebidas registrou variação menor que a de dezembro, mas os preços dos alimentos para consumo no domicílio subiram 0,61%, influenciados pelas altas da batata inglesa, tomate, arroz e frutas. Já a cebola e o leite longa-vida foram os destaques entre os itens que registraram queda. O grupo comunicação teve a maior alta entre os 9 pesquisados, passando de 0,18% em dezembro para 2,36% em janeiro. O resultado foi influenciado pelas altas de TV por assinatura, do acesso à internet e do aparelho telefônico, além dos chamados combos, pacotes com vários serviços. O grupo dos transportes desacelerou de dezembro para janeiro, principalmente em função da queda nos preços dos combustíveis. Os preços do etanol subiram 0,51%, mas houve quedas no óleo diesel, gasolina e gás veicular. Em habitação, houve queda nos preços do gás de botijão e da energia elétrica residencial. Os preços foram coletados pelo IBGE no período de 14 de dezembro a 12 de janeiro de 2023. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
18 horas e mais 25 minutos. Olha, o ouvinte vai participando aqui pra gente, com a gente. Está falando lá do início da Avenida Mulateiro, no bairro Monte das Oliveiras, e falando sobre as árvores que estão caindo na rua. Algumas já até caíram. Vou passar direitinho para o pessoal da CEMUSP, né? Eles fazem esse trabalho. Quando a árvore está oferecendo risco, está caindo, eles podem ir lá e realizar a poda. Por favor, manda o endereço direitinho. Eu só vi aqui, início da Avenida Mulateiro. E a gente vai ter o prazer de encaminhar isso para o pessoal da CEMUSP para resolver o problema, tá? Eles são muito rápidos em relação a esse atendimento de demanda, porque expõe, né, um problema de segurança aí para as pessoas. 18 horas 25 minutos é a hora em Manaus. Mais uma matériazinha aqui, Hamilton. Deixa eu ver aqui. A arrecadação federal atinge a bagatela de 210,19 bilhões de reais em dezembro de 2022.
A arrecadação total de impostos federais cresceu 2,4% em dezembro do ano passado, em comparação com dezembro de 2021. Isso já descontada a inflação do período. Com isso, a Receita Federal fechou o mês passado com 210 bilhões de reais arrecadados, segundo informou o Ministério da Fazenda nesta terça-feira. No acumulado de todo o ano de 2022, a arrecadação bateu mais de 2 trilhões e 220 bilhões de reais. A Receita Federal informou que esse foi o melhor desempenho na arrecadação desde o ano 2000, tanto para o mês de dezembro quanto para o período acumulado de janeiro a dezembro. De acordo com a Fazenda, o aumento de dezembro pode ser explicado principalmente pelo crescimento do pagamento do imposto de renda das pessoas jurídicas e da contribuição sobre o lucro das empresas. No acumulado do ano, esses dois tributos cresceram 17% em relação a 2021, já descontada a inflação. Um dos destaques foi a arrecadação de empresas ligadas à exportação de commodities, que são matérias-primas com preço definido pelo mercado mundial. Também contribuíram para o aumento da arrecadação o desempenho positivo do comércio varejista e de empresas financeiras. O aumento na arrecadação ocorreu apesar da redução da alíquota sobre os combustíveis. Apenas em dezembro de 2022, o fisco perdeu 12% de arrecadação com a COFINS e 10% com o PIS/PASEP, se comparado com dezembro do ano passado. Da Agência Brasil no Maranhão, Luciano Nascimento.
18 horas e 27 minutos. Teve uma repercussão, né, em nível nacional, de prefeituras e tudo mais, dizendo que não conseguiam, não vão conseguir pagar o novo piso nacional dos professores. Eu acho engraçado, se fosse para reajustar seus próprios salários, né, esses caras que reclamam rapidinho, né, conseguiam. Mas como é para professor, como é para educação, para investir, né, no que mais importa, que é a mão de obra, que é o profissional que educa, que ensina de verdade, que transmite conhecimento, aí fica essa história de mimimi, né? O MEC reajustou o piso em quase 15%, e foi pouco, passando para 4.420 para a jornada de 40 horas. Entre as capitais, pelo menos 9, gente, já remuneram acima do mínimo estabelecido pelo governo federal, né? Então, as redes estaduais, ao menos 10 estados, além do Distrito Federal, pagam acima do novo piso nacional. Você quer saber o que vem encabeçando a lista, que já paga acima do piso nacional? Amazonas. Olha que orgulho, né? Amazonas já paga acima do novo piso nacional. Depois vem Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, para a jornada de 30 horas, Mato Grosso do Sul, Paraíba para a jornada de 30 horas, Roraima, Sergipe e São Paulo. Outras unidades da federação, a exemplo de Acre, Alagoas, Amapá, Goiás, Minas Gerais, Pará, Piauí e Rio Grande do Sul, informaram que estudam equiparar os salários de seus professores ao piso nacional, né? Então vamos lá. O novo piso é de 4.420. O Amazonas, gente, paga 4.792. O Ceará, 5.413. Distrito Federal, 5.497. O Maranhão, veja só que coisa. Maranhão paga 6.867 reais para 40 horas para professores com licenciatura. Você quer ver outra coisa boa? Né? Vamos lá. Mato Grosso do Sul, 10.318 reais para uma carga horária de 40 horas. Vamos para um rápido intervalo? A gente volta já já.
Giro de notícias.
18 horas e mais 35 minutinhos, é a hora certa em Manaus. Olha, meu amigo Itelmar Coutinho tá mandando aqui informação pra gente, diz, cara, falando de oportunismo, né? Lembra que eu falei sobre o aumento da gasolina? Esse aumento de 23 centavos em cima do preço pras distribuidoras, É o preço da refinaria pra distribuidora. Não tá ninguém nem falando em reajuste para posto de combustível. Foi de 23 centavos. Acredite, o aumento é a partir de amanhã. Hoje já tem posto cobrando 26 centavos a mais. Tem gente vendendo a 5,25 litro. Não tem outra palavra, né? É oportunismo mesmo. Para não falar outras que o horário não permite. Que raiva que dá, cara. Que raiva que dá. Na hora que tem que reduzir, eles passam 500 anos pensando se vão reduzir. E quando reduzem, reduzem bem menos do que deveriam reduzir. Agora, quando é para aumentar, o aumento vem lá no Polo Norte, aqui já chegou e já aumentaram. Sabe? É oportunismo, é palhaçada, sabe? é coisa realmente repugnante que esses caras fazem. E lamentavelmente ninguém faz nada, nada. Ah, o PROCON vai lá fiscalizar, tá, fez alguma coisa, multou, mudou pelo menos o preço? Não, então não fez nada. 18 horas e mais 37 minutos, vamos com mais uma edição do Giro de Notícias, Wellington Mesquita.
Olá, este é o Giro de Notícias da agência Rádio Web. Eu sou Wellington Mesquita e estes são os destaques do momento. Às vésperas da eleição da Câmara dos Deputados, o atual presidente e candidato à reeleição, Arthur Lira, do PP de Alagoas, dobrou o valor total do auxílio moradia dos parlamentares. Eles poderão receber até R$ 8.401 com o benefício. Lira também aumentou o valor disponível para o reembolso com combustível e aumentou a quantidade de viagens possíveis feitas com a cota parlamentar. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, decidiu manter a prisão preventiva do ex-deputado Roberto Jefferson. Jefferson foi preso em outubro após descumprir medidas cautelares e também por ter resistido à ordem de prisão. Na ocasião, ele disparou tiros de fuzil e atirou granadas nos agentes da Polícia Federal. A Justiça Federal aceitou a denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal contra 16 pessoas e as empresas Vale e Tuve Sud pelo rompimento da barragem do Córrego do Feijão, em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte. O desastre, ocorrido no dia 25 de janeiro de 2019, deixou 270 pessoas mortas. Três pessoas seguem desaparecidas. Vários altos funcionários ucranianos renunciaram ou foram demitidos pelo presidente Volodymyr Zelensky em meio a um crescente escândalo de corrupção ligado à aquisição de suprimentos de guerra, na maior mudança de governo desde o início da invasão russa. A Ucrânia já possui um histórico de corrupção e em 2021 a Transparência Internacional colocou o país na posição 122 de 180 países em seu ranking de estados corruptos. A polícia catalã coletou restos de sêmen no banheiro onde o atleta Daniel Alves supostamente cometeu a agressão sexual contra uma jovem espanhola. Em seu relato às agentes logo após ser violada, a vítima declarou ter visto uma mancha branca no local e o material foi recolhido. A informação é do jornal El Mundo. O jogador brasileiro nega as acusações. Ponto final. Confira as atualizações do Giro de Notícias da agência Rádio Web ao longo do dia.
18 horas e mais 40 minutinhos, é a hora certa em Manaus. E a Advocacia Geral da União pediu à Justiça Federal do Distrito Federal o bloqueio de bens de 40 presos em flagrante por depredarem prédios públicos dos três poderes em 8 de janeiro. Outras 52 pessoas e 7 empresas já eram alvo de uma ação autorizada pela Justiça da AGU para bloqueio de bens. Bloqueio total pedido pela AGU é de 18 milhões e meio de reais, valor que leva em conta um levantamento dos prejuízos causados nos prédios do Congresso, Planalto e Supremo Tribunal Federal. A ideia é que o valor seja dividido entre os citados nos dois pedidos. Em 11 de janeiro, uma primeira ação cautelar foi proposta pela AGU e recaiu sobre pessoas e empresas que pagaram pelo fretamento de ônibus para os atos golpistas. Essa medida já foi concedida pela Justiça e, no novo documento, o pedido é para que as ações tramitem juntas. O objetivo das duas ações cautelares é assegurar que os bens dos acusados possam ser utilizados para ressarcir o patrimônio público em caso de posterior condenação definitiva, detalha a AGU. 18 horas e 41 minutos, a entidade médica convoca profissionais para atender povo Yanomami. Alexandre Figueiredo.
A grave crise de saúde que atinge a maior reserva indígena do Brasil, a terra indígena Yanomami, tem mobilizado o governo, cidadãos, organizações e entidades sociais. A Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, por exemplo, abriu um chamado nacional para médicos dessa área reforçarem a equipe da Frente Nacional do Sistema Único de Saúde. Quem explica o objetivo dessa iniciativa é a médica de família e comunidade e diretora de comunicação da SBMFC, Rafaela Alves Pacheco.
A gente tomou uma decisão no sentido de nos direcionarmos aos nossos colegas médicos e médicas de família e comunidade, partindo da premissa de que essa nossa especialidade ela é central para a construção do cuidado longitudinal e em equipes multiprofissionais que a estratégia de saúde da família pode propiciar para os territórios indígenas e para o povo brasileiro como um todo, incluso o povo Yanomami, mas a gente entendeu que mais importante do que fazer uma chamada específica era a gente conseguir fortalecer a chamada em curso da Força Nacional do SUS.
A iniciativa acontece em meio à divulgação da crise humanitária sofrida pelo povo Yanomami. Sobre o retrato do abandono em meio à selva amazônica, a médica destaca que esse cenário poderia ter sido evitado.
Infelizmente, não nos surpreende, apesar de nos chocar imensamente, porque nós sabemos de relatos, tanto no nosso grupo de trabalho de saúde indígena, como do próprio de saúde planetária, de medicina rural, relatos de colegas referenciando toda essa dificuldade que vem acontecendo nos últimos anos, de desmandos, de negligências, de gestão, de falta de acesso a insumos, do avanço do garimpo ilegal, enfim, toda a integridade física que essas equipes possuem, inclusive para exercer os seus trabalhos.
Com cerca de 30 mil pessoas, a população Yanomami sofre com mais de 11 mil casos de malária, desnutrição e síndromes respiratórias. Por isso, médicos que desejam participar da convocação do Grupo de Trabalho de Saúde Indígena devem inserir suas informações no Banco de Dados da Força Nacional do SUS em um link que está disponível em sbmfc.org.br. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Alexandre Figueiredo.
Olha, durante as ações da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, por meio da PM, 7 pessoas foram presas e 2 adolescentes foram apreendidos entre a manhã de ontem e as primeiras horas desta terça-feira. As prisões e apreensões foram efetuadas em Manaus. Ao todo, as equipes policiais tiraram de circulação cerca de 31 porções de drogas, 2 armas de fogo, 7 munições e uma quantia de R$14,75 em dinheiro. A maioria das prisões foi efetuada por crimes de porte ilegal de arma de fogo, roubo e tráfico de drogas. Na zona sul de Manaus, policiais da 24ª SICOM apreenderam um adolescente de 16 anos por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. O infrator tinha trouxinhas com oxi, um celular e mais R$14 em espécie. O suspeito foi levado para a delegacia especializada em apuração de atos infracionais. Era um traficante liso, né? Só tinha R$14 no bolso. 18h44, empréstimo com garantia. Você sabe como é que funciona, Milton? 7 em cada 10 desconhecem a modalidade, mas eu digo logo, se puder, evite. Bruno Moreira.
Pagar taxas menores e ter prazos maiores e fôlego financeiro. Utilizar um imóvel como garantia permite ter acesso a essas condições desejadas por muita gente ao contratar um empréstimo. Mas 7 em cada 10 pessoas não conhecem a modalidade, de acordo com pesquisa da área de negócios imobiliários do Santander Brasil, que é dirigida por Sandro Gamba. Ele explica como o modelo funciona.
O Home Equity, como ele é conhecido, é o crédito com garantia de imóveis, tá? Esse processo, ele é feito através da avaliação do imóvel, do seu respectivo imóvel, onde pode ser liberado um crédito até 60% do imóvel. É um processo simples, um processo rápido. O mais importante e único pré-requisito é ter um imóvel desalienado que possa estar fazendo isso.
Uma operação com garantia pode ser realizada em até 20 anos, com parcelas menores. O diferencial está acompanhado do cálculo de juros. Ela possibilita a oferta de crédito com as taxas mais baixas do mercado. Sandro também traz uma informação que tranquiliza quem tem receio com as condições da modalidade.
Não podemos esquecer que essa linha de empréstimo é a que tem a menor inadimplência. Então, se nós avaliarmos o histórico dessa linha de crédito, é muito pelo contrário. Uma vez que você tem a parcela menor do que as outras linhas de crédito, essa inadimplência ela é muito mais baixa. Isso se torna muito positivo à oferta de valor desse produto. Taxas menores, prazos maiores e a inadimplência mais baixa comparando a qualquer outro produto de empréstimo.
O Santander é líder na modalidade com o Use Casa, que tem uma carteira de 3 bilhões e 300 milhões de reais. Recentemente, o mesmo produto foi lançado para pequenas e médias empresas. O Use Imóvel tem prazo para quitação de 3 a 10 anos e taxa a partir de 1,5% ao mês. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Bruno Moreira.
Uma informação importante da área de saúde com a Ana Paula Loureiro. OMS diz que 5 bilhões de pessoas estão expostas à gordura trans.
Um relatório da Organização Mundial da Saúde revela que 5 bilhões de pessoas em todo o mundo ainda permanecem desprotegidas da gordura trans, aumentando o risco de doenças cardíacas e morte. Em 2018, a agência pediu pela primeira vez a eliminação global da gordura trans produzida industrialmente, com uma meta definida para este ano. Esse tipo de gordura pode ser encontrado em bolos, biscoitos, alimentos processados e óleos de cozinha. O consumo é responsável por até 500 mil mortes prematuras por doenças do coração a cada ano em todo o mundo. A nutricionista Fabiane Alheira falou à ONU News sobre a diferença entre gordura trans e gordura saturada.
A gente conhece três tipos de gordura, né? A saturada, que é uma gordura sólida, de origem animal. Nós temos a gordura insaturada, que ela é líquida, de origem vegetal. E nós temos a gordura trans, que é uma gordura que não existe no meio ambiente. É uma gordura que foi desenvolvida pelo ser humano através do processo químico que a gente chama de hidrogenação.
De acordo com o relatório da OMS, a criação de políticas de melhores práticas para a população aumentou quase 6 vezes, com a implementação em 43 países. Mas, apesar dos avanços, a meta global da eliminação total permanece inatingível neste momento. Dos países de língua portuguesa, Brasil e Portugal implementaram essas políticas. Na África, Cabo Verde tem medidas complementares, um limite obrigatório de gordura trans produzida industrialmente em alimentos em ambientes específicos. Atualmente, 9 dos 16 países com a maior proporção estimada de mortes por doenças coronarianas não possuem uma política de melhores práticas. São eles Austrália, Azerbaijão, Butão, Equador, Egito, Irã, Nepal, Paquistão e Coreia do Sul. A nutricionista lembra que as pessoas podem comprar um produto achando que não tem gordura trans, mas na verdade a informação pode estar escondida.
Muitas vezes a gente vê um alimento no rótulo desse alimento, zero gordura trans, mas aí quando a gente vai olhar na lista de ingredientes, e é por isso que eu sempre bato nessa tecla, que a gente precisa entender a lista de ingredientes. Quando a gente vai ler, está escrito ali gordura vegetal. Então, se existe a expressão gordura vegetal, você já desconfia que, bem possivelmente, aquele óleo passou por um processo de hidrogenação e se transformou numa gordura trans.
Embora a maioria das políticas de eliminação até o momento tenha sido implementada em países de renda alta, o número crescente de nações de renda média está implementando ou adotando essas políticas, entre eles a Argentina, Bangladesh, Índia, Paraguai, Filipinas e Ucrânia.
Da ONU News, em parceria com a agência Rádio Web, Ana Paula Loureiro.
São 18 horas e 50 minutos. Oscar, Avatar, Elvis e Top Gun estão entre os indicados. Rafael Silva.
Os indicados ao Oscar foram divulgados pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas na manhã desta terça-feira. A principal premiação do cinema mundial elege os melhores filmes, atores, diretores, roteiristas, entre outros, em 23 categorias. Na de melhor filme, são 10 produções concorrendo. Nada de novo no front, Avatar, O Caminho da Água, Os Benches de Ine Sheeran, Elvis, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, Os Fablemans, Top Gun Maverick, Triângulo da Tristeza e Entre Mulheres. Na categoria Melhor Ator concorrem Colin Farrell, Jules Bunch, as Jimmy Sheeran, Austin Butler com Elvis, Brendan Fraser, The Whale, Bill Knight, Living e Paul Mescal, de After Sun. Já na de Melhor Atriz, Kate Blanchett com Tar, Ana de Armas Blunt, Andrea Riseborough, Tio Leslie, Michelle Williams, de Fablemans, e Michelle Yeoh, de Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Havia dois filmes brasileiros entre os pré-indicados, com chances de entrar na lista final: o documentário Território e o curta-metragem Sideral. Eles não foram selecionados. Marte 1 também tinha ficado de fora da disputa ao Oscar na categoria de Melhor Filme Internacional. A cerimônia de entrega Oscars 2023 está programada para ocorrer no Teatro Dolby, em Los Angeles, na Califórnia, em 12 de março. Agência Rádio Web com informações internacionais, Rafael Silva.
18:52. Eu acho importante essa matéria da Carolina, que fala sobre um relacionamento tóxico. Esse tema veio à tona, né? Mais uma vez, por causa da confusão lá no Big Brother Brasil, aonde, inclusive, a pedido da Globo, né, o Tadeu Schmidt teve que ir a público, né, dar uma bronca num casal que estava tendo esse tipo de relacionamento. Com direito, eu vou te dar uma cotovelada na boca, daí para pior. Vamos ouvir essa matéria bem interessante sobre isso. Carolina Prazeres.
A relação da atriz Bruna Grifão e do modelo Gabriel, participantes do Big Brother Brasil 23, é o assunto do momento. O apresentador Tadeu Schmidt chamou atenção para o modo como Gabriel vem tratando a Bruna. Ele alertou sobre um assunto que às vezes nem todo mundo consegue perceber, quando a relação afetiva vira relacionamento abusivo. A diretora da Casa da Mulher Brasileira no Maranhão, Susan Lucena, fala que por muito tempo os relacionamentos abusivos foram normalizados na sociedade.
É muito comum que as pessoas não se percebam em um relacionamento abusivo. Nem quem pratica abusividade, nem quem recebe abusividade. Porque durante muito tempo, todos esses modelos de relacionamentos abusivos, eles foram naturalizados na nossa sociedade. Então, a reprodução de algo que já é conhecido por quase todo mundo. Todo mundo já viu, já vivenciou situações de abusividade ou de violência. E hoje a gente começa a desconstruir isso, a falar sobre isso, a identificar isso.
O apresentador do BBB apontou, além das falas do casal, as opiniões de diversos participantes sobre o relacionamento, inclusive a de que eles eram um casal tóxico. Susan Lucena destaca que esta é uma das formas de perceber que estamos em um relacionamento abusivo, através da opinião de pessoas do nosso convívio.
A famosa dica de milhões: quando as pessoas mais próximas a você, que mais te querem bem, não gostar da pessoa com quem você está se relacionando, abra seu olho, é hora de sair do relacionamento ou fazer uma terapia de casal, tentar ainda mecanismos que possam fazer com que essa pessoa perceba a sua abusividade e mude. Tem aquela velha frase: ou a pessoa muda ou a gente se muda.
Susan alerta também que muitas pessoas acreditam que podem mudar o abusador e acabam criando desculpas para aquele tipo de comportamento. Ou que o próprio abusador faz a pessoa duvidar de si própria. Esses pequenos gestos já podem ser considerados um alerta vermelho para um possível relacionamento abusivo. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Carolina Prazeres.
E nós estamos encerrando mais um Giro de Notícias que volta amanhã às 17h. A sonoplastia na primeira hora foi de Rogério Silva, na segunda hora, Hamilton Cabral. Forte abraço a todos, até amanhã, se Deus quiser. Eu sou Fred Lobão, tchau.